Depois do Marco Civil da Internet, a nova Lei Geral de Proteção de Dados, a famosa LGPD, é, seguramente, o maior avanço da legislação brasileira em termos de proteção da informação e de dados. Em mais um podcast da QECOM Comunicação, nós conversamos com três dos mais gabaritados profissionais aptos a falar sobre essa nova lei. São eles: Paulo Perrotti, ele é advogado da LGPD Solution, professor de Cybersecurity na pós-graduação da Faculdade de Engenharia de Sorocaba, presidente da Câmara de Comércio Brasil-Canadá, com especialização em Direito Canadense pela Universidade de Quebec, entre outras formações. Temos o Luiz Cota, com quase 30 anos de atuação no mercado de tecnologia e segurança da informação. Ele é CEO da Auro Software e sócio fundador da Cyber Insurance Corretora, além de Country Manager da OpenSouth. Ele é engenheiro eletrônico e pós-graduado em Marketing pela FAAP e também tem MBA em Gestão Empresarial pela GV. Atuou em grandes empresas como Cisco, Ironport, Surf Control, SCO, Tarantella, entre outras. Nós temos também o Guilherme Pereira. Ele tem formação em Tecnologia da Informação e certificado em Segurança da Informação e é atualmente coordenador de TI da Câmara de Comércio Brasil-Canadá. E é ele que vai nos trazer um caso prático de implantação do LGPD. Nós conversamos com os três, claro, respeitando o distanciamento social, cada um na sua casa.
Bom, vamos começar contextualizando aí a LGPD para os nossos ouvintes. O Dr. Paulo Perrotti, resumidamente, o que é esta lei, hein?
Seguinte, essa lei veio para revolucionar aí as relações entre as empresas e os cidadãos. Para nós, advogados, né, eu que atuo na área jurídica aplicada à tecnologia desde 1993, isso denuncia um pouco aqui a minha idade, é considerado como se fosse um novo Código de Defesa do Consumidor. Por quê? Porque ela é voltada para toda a gestão de dados pessoais de uma empresa, como é que ela se relaciona com seus clientes, seus parceiros, né, são pessoas físicas, os seus parceiros, e os seus empregados e colaboradores. O que diz a lei? Que todas as informações pessoais dos clientes, parceiros e colaboradores precisam ser preservados da forma de como é que ela é coletada, como é que ela é tratada e como é que ela é armazenada nos servidores das empresas. E não estamos falando só de servidores, não. Estamos falando, inclusive, de documentos físicos, que são papéis, documentos. Isso vale para todas as empresas, desde o pequeno lojista que tem uma loja de chocolates. Se essa loja de chocolates ela capta, coleta, trata e armazena informações dos seus clientes, ela passa a ser objeto da Lei Geral de Proteção de Dados. E qual é a grande repercussão? É que, se você não é transparente com o seu cliente da forma que você trata os dados, vai ter uma penalidade. Se você tem esses dados coletados e ocorre um vazamento dessas informações, também vai ter uma penalidade. Essa penalidade vai ser criada uma Agência Nacional de Proteção de Dados, e essa Agência Nacional de Proteção de Dados vai imputar penalidades nas empresas. Então, desde uma advertência até uma multa que pode chegar a 2% do faturamento anual da empresa. Então, quer dizer, poder chegar a 50 milhões de reais. Olha que loucura, Oswaldo. Então, a gente tem desde as pequenas empresas até as grandes varejistas de comércio eletrônico, por exemplo, todas elas estão objeto e deverão ter um plano para tratamento desses dados pessoais. E esse plano corresponde ao quê? A fazer políticas de segurança com os clientes, políticas de segurança com seus colaboradores, políticas de segurança com seus prestadores de serviço e também planos de impacto a dados pessoais e resposta a incidentes. Quer dizer, se ocorrer uma infração, o que você vai fazer para salvaguardar os dados dos seus, né, que está na sua base de dados? Então, tudo isso está nessa lei que deve entrar em vigor possivelmente ainda esse ano, né? Existe boa chance aí, está uma grande discussão aí no mercado, né, do Congresso, etc., mas as nossas apostas é que essa lei deve entrar em vigência agora em agosto de 2020 e as penalidades em agosto de 2021.
Ou seja, as empresas já têm que começar a se adequar desde agora, né? Mas muitas não sabem, talvez, nem como começar ou se estão adequadas. Doutor, explica para a gente aí como que faz essa avaliação, como que é esse tipo de trabalho?
Vamos lá. Primeiro, você tem que fazer um diagnóstico da empresa, que é descobrir como é que a empresa coleta os dados dos seus colaboradores e clientes, o que que ela faz de tratamento desses dados. Por exemplo, uma empresa de comércio eletrônico, né? Ela faz um tratamento de dados dos seus clientes, então ela vai saber quanto vendeu, como vendeu, para quem vendeu, para quê? Para que você consiga vender mais coisas para aquele cliente. Então, análise de consumo, né? Então, quais são os costumes de consumo, por exemplo, do Guilherme? Quais são os usos e costumes de consumo do Paulo? Então, todas essas análises, você vai ter que dizer para o teu cliente que você faz. E vai ter que deixar que o cliente, que é qualquer cidadão, possa entrar em contato contigo. E você vai ter que dizer exatamente o que você faz. Então, o primeiro ponto é um diagnóstico. É saber como é que você faz o tratamento de dados, como é que está armazenando esses dados. E depois que você tem esse diagnóstico, você faz o quê? Um plano de ação. Então, você vai preparar toda a documentação, vai preparar toda a defesa dessa empresa no que se refere a ataques cibernéticos, questões tecnológicas, análise de como é que uma infração poderia impactar esses dados. E depois, no final, manter esse plano de ação sempre ativo, né? Você vai ter que saber exatamente como é que esses dados são tratados e ser muito transparente com seus clientes e colaboradores da forma que você coleta e trata esses dados. Então, é um trabalho que geralmente, olha, pode levar mais de 3 meses para ser feito. E vou dizer o seguinte, quem são os principais alvos hoje desse trabalho que a gente entende que é muito importante? Clínicas de saúde, escolas, escritórios de contabilidade, comércio eletrônico, comércio varejista, todos esses que mexem com dados pessoais, né? E até dados pessoais sensíveis, que a lei diz o seguinte, dados de menores de idade, dados de saúde, são considerados dados sensíveis e tem uma exigência muito maior da lei de como é que você guarda esses dados, como é que você trata esses dados.
Muito interessante, as empresas realmente têm que se preparar, porque realmente é uma evolução muito grande da gestão empresarial. E falando em gestão empresarial, Luiz Cota, uma coisa é a lei em si, né? Outra é a responsabilidade das empresas que sempre teve que se fazer presente. Vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre segurança da informação, mas também de proteção dos dados de clientes, usuários e de privacidade?
Vamos lá, o Dr. Paulo falou aí sobre as empresas se adequarem e fazer esse trabalho a partir do marco, mas, na verdade, as empresas já deveriam estar adequadas, elas devem ter um compliance. Já existe lei em vigor que pode penalizar essas empresas. Então, a lei ela vem como regulador e traçar parâmetros para possíveis punições. Mas as empresas já deveriam investir em segurança da informação. O Brasil, até dados aqui, o Brasil não é foco somente de pandemia. O Brasil é foco também de ransomware. O Brasil sempre foi um dos primeiros aí, negativamente, como target de ataques, né? E agora é de ransomware. O que é um ransomware? É uma criptografia que um hacker coloca no teu ambiente, no teu banco de dados ou em sistemas, que vai bloquear o acesso a esses dados dentro das companhias. E isso aí impacta diretamente na produtividade da companhia. Imagine o Paulo citou, o Dr. Paulo citou aí as clínicas de saúde, imagine o desespero de um paciente chegando no hospital para fazer um atendimento, vai ter que fazer uma ficha, e os sistemas estão todos fora do ar, você não consegue atendimento. As empresas que eventualmente dependem de faturamento ou tratam materiais perecíveis, distribuição de materiais alimentícios, enfim, eles não conseguiram fazer faturamento, né, porque os sistemas estão bloqueados. Então, os prejuízos, eles podem até ser mensuráveis, mas tem coisas que não vão ser mensuradas. Por exemplo, a imagem das empresas que foram expostas a isso e isso vier à mídia. Enfim, as empresas elas já deveriam ter sistemas, já deveriam ter governança para manipulação desses dados. Os sistemas de tecnologia hoje de segurança da informação, eles são bastante complexos e vale sempre lembrar que os hackers estão sempre à frente, né? Os marginais estão cada vez mais evoluídos em tecnologia e maneiras de atacar instituições, e aqui no Brasil, de novo, a gente está no foco, como sempre, aí de ataques e problemas de incidentes cibernéticos.
Vamos falar agora sobre seguro. Há uma espécie de seguro para proteger as empresas de eventuais problemas com o LGPD?
Há seguro específico para um cyber incidente. Esse seguro ele cobre, obviamente, as penalizações da lei e tudo aquilo que está em volta disso, né? Então, lucros cessantes, os prejuízos que a empresa pode ter com isso, os problemas de infraestrutura que um ataque desse tipo pode gerar, inclusive as multas decorrentes aí, das penalizações da lei. Além disso, também cobre os envolvidos nisso. Então, você tem o Data Protection Officer, o DPO, né, o famoso DPO, que é o encarregado de proteção de dados, a figura dessa pessoa, ou o próprio pessoal de segurança da informação. Esse seguro ele tem uma abrangência maior do que somente a lei, porque proteger somente sobre a lei, a meu ver, não faz muito sentido, né? Porque você tem outros prejuízos que estão ao redor dessa história, não só a imagem, né? Porque aí é, talvez, em alguns casos, imensuráveis, né? A imagem da companhia exposta que não se preparou, que não tem governança de dados. Imagine você fazendo uma compra numa empresa online, que agora estamos no meio desse novo mundo, né? Tudo online, tudo delivery. Você teria coragem de passar os seus dados ou os dados do seu cartão de crédito para uma empresa que teve um ataque e foi exposta a isso, e obviamente isso acaba caindo na mídia? Eu imagino que não. Então, assim, essa é uma questão imensurável. As empresas precisam, obviamente, se proteger, e o seguro ele não substitui isso. Ele, na verdade, é um complemento caso aconteça um ataque, um incidente cibernético. De novo, né, os hackers, os cybercriminosos estão quase sempre à frente aí em termos de tecnologia. E você precisa de uma camada adicional de segurança para o negócio. Não é somente a questão da segurança da informação. E um seguro cyber, ele vem para cobrir essa lacuna. E aqui vale uma consideração. A gente tem trabalhado com diversas empresas, diversos segmentos e verticais. E o número de seguros negados para nós hoje, ele é muito maior do que o número de seguros aceitos. Isso exatamente porque, quando nós fazemos esse trabalho, a gente acaba verificando muitas lacunas, muitos gaps nos trabalhos, né, no trabalho de segurança da informação dentro das empresas. As empresas precisam, para contratar um seguro, também estar compliant com a estrutura de segurança da informação, para daí contratar o seguro, né? Ele não vai substituir a infraestrutura de segurança da informação e todas as necessidades que as empresas precisam tomar, e todas as precauções e serviços necessários para protegê-lo.
Agora eu quero falar com Guilherme Pereira. Guilherme, você é coordenador de TI da Câmara de Comércio Brasil-Canadá. Como que uma instituição dessa importância está se adequando à nova lei? Como que ela está fazendo esse trabalho? E você tem um caso prático para apresentar para a gente, acho que vai servir bastante de aprendizado.
Isso mesmo. Bom, no caso da Câmara de Comércio Brasil-Canadá, a CCBC, acho que se a gente dividir em alguns tópicos, fica mais fácil até para a gente evoluir no bate-papo. Mas eu acho que, assim, a primeira etapa de todas é realmente planejar as etapas, né? Porque são muitas frentes que precisam ser tratadas quando quando se trata da LGPD, principalmente para uma empresa que já existe há muitos anos. Então, uma empresa que acabou de nascer, eu acho que como são novos processos e muita coisa ainda está em desenvolvimento, talvez seja um pouco, eu não diria mais fácil, mas assim, simplificaria um pouco o processo de adequação. Agora, uma empresa, né, que já possui assim, muitos anos e que tem mais de uma frente, né, mais de um negócio, né, eu acho que começa a complicar um pouco mais. Então, assim, acho que planejar todas as etapas é um ponto muito importante. E eu acho que também separar um pouco a questão da LGPD no contexto interno da empresa, né, como a gente está tratando aquela informação que já foi coletada do parceiro ou, enfim, do nosso cliente, e também a entrada de novas informações. Por que eu digo isso? Porque quando você tem como a vida da empresa ela é muito dinâmica, o negócio é muito dinâmico, então novos formatos de produtos e negócios surgirão. E com isso, provavelmente a necessidade de outros tipos de informações. Então, existe realmente a necessidade de ter um olho, né, nos novos produtos e no desenvolvimento de negócios e outro olho naquilo que você está tratando internamente, de produtos, enfim, que já estão consolidados no mercado. Na prática, para nós, existe lá na CCBC, nós seguimos pelo caminho de criar, né, primeiramente, um comitê de segurança da informação. Esse comitê, ele é bem, enfim, colaboradores, coordenadores, né, usuários-chave de todos os departamentos da instituição. Então, nós temos lá representantes do time de marketing, do time jurídico, financeiro, direção de operações. Nós temos os nossos presidentes que participam conosco também. Então, com isso, quando a gente vai tomar alguma decisão com relação à segurança da informação e à LGPD, a gente consegue ter um ponto de vista de todos os departamentos, o que enriquece muito a nossa... Enriquece e, eu diria, até agiliza a nossa decisão, porque a gente consegue obter opinião de todos os departamentos envolvidos, né? Então, isso daí é realmente muito bacana. Outro ponto que é muito importante também e que nós tratamos lá internamente é a capacitação dos colaboradores, né? Porque o colaborador preparado para lidar com a questão da lei, ele vira, no final das contas, um fiscal do tratamento da informação, né? Então, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo de home office, né? Então, a gente realmente precisa da conscientização de cada colaborador para com as informações pessoais dos usuários que estão sendo tratadas, justamente porque ele está tratando aquela informação num ambiente que está um pouco fora do contexto natural e tradicional. E aí eu acredito que nesse momento ele tem que ter até preocupações maiores com relação a forma como ele está lidando com aquele dado, né? E aí, quando a gente fala de vazamento de informação, a gente pode falar de vazamento de informação em todos os aspectos, seja o vazamento do dado eletrônico ou do vazamento do dado físico. E para finalizar essa primeira parte, até na sequência do que o Cota falou, né, é que esse tipo de invasão, né, do vírus que entra no seu computador e que bloqueia todas as suas informações, que rouba, né, suas informações para você, enfim, pagar depois um valor para conseguir o resgate, pagar um resgate de valor de informação, a gente acredita, né, que com esse sistema de conscientização, enfim, e com essas medidas de segurança que a gente tenta instruir os nossos colaboradores, elas podem ser evitadas justamente porque esse tipo de software malicioso, ele entra na sua rede por causa de um descuido de alguém. Seja do descuido de um usuário que clicou em um link que não deveria, ou que pegou um pendrive na rua e colocou no computador sem, enfim, analisar, ou porque ele respondeu uma mensagem para alguém que não estava naquela lista de usuários seguros e conhecidos. Então, isso daí a gente evita como? Instruindo os nossos usuários, fazendo campanhas de phishing. Existe uma parte muito importante do trabalho técnico que precisa ser feito, obviamente, com soluções tecnológicas que existem, né, no mercado, várias realmente. Mas eu acho que tem uma outra ponta que é tão importante quanto a parte técnica e essas implementações, que é justamente o usuário lá na ponta que está trabalhando com aquele dado pessoal do cliente.
Vocês gostariam de acrescentar mais alguma coisa para fechar a nossa boa conversa?
Aqui é o Paulo Perrotti falando. Sim, Osvaldo, eu acho que o que eu sempre falo para os meus clientes quando eles ficam em dúvida sobre se deve implantar agora ou não, né, e adequar os seus procedimentos à Lei Geral de Proteção de Dados, eu digo, na verdade, duas coisas. Primeiro que é o hacker, ele não espera a lei entrar em vigor para atacar. Então, ele se não tentou, está tentando e vai tentar, de alguma forma, obter os dados da sua empresa. Então, vamos nos precaver agora. Quer dizer, não precisa esperar nada para que você tome uma providência e arrume a sua casa e faça com que, né, ela esteja adequada. E esse é um dos nossos serviços, é ajudar as empresas a que ela fique, sim, preparadinha para que tenha muito. E aí, a segunda coisa que eu falo é a reputação. Isso vai ajudar a agregar valor na tua relação com o teu cliente, porque a transparência é bem melhor do que você ter uma caixa preta e, se acontecer alguma coisa depois, como é que você vai explicar? Não é verdade? Então, duas coisas. Primeiro, o hacker não espera. E outra coisa, vamos tratar da reputação da sua empresa, fazer com que ela seja transparente e uma boa relação de credibilidade com seus clientes e fornecedores. Isso aí agrega muito valor, e entre escolher uma empresa que trabalha com transparência e outra sem transparência, obviamente que o cliente vai optar por aquela que traz muito mais transparência. Obrigado pela oportunidade, Osvaldo, e fico à disposição.
Fazer um complemento, Osvaldo, no Scott está falando. Muitas vezes, a maioria aí dos clientes responsáveis por empresas jurídicas deve se lembrar aí no passado que o custo de um plano de saúde pode custar, um seguro saúde pode custar muito mais barato que um dia na UTI. E depois de uma, nós estamos também falando tanto disso hoje no mercado, né, mas o custo de recuperação de uma reputação, ele é muitas vezes mais caro do que a desconstrução dessa reputação. E a mesma coisa funciona no caso do seguro cyber, né? Gostaria de reforçar que o seguro, ele não cobre as responsabilidades com infraestrutura de segurança da informação, ele não substitui o trabalho que tem que ser feito, e ele custa muito, mas muito pouco mesmo, se você fizer uma correlação com o estrago que um ataque ou um vazamento de dados pode trazer para a empresa. Muito pouco mesmo. E além de vários benefícios, um deles até o próprio Paulo citou aqui, óbvio que ninguém deve divulgar que tem esse tipo de seguro, senão vai se tornar uma presa fácil até para um hacker, né, ou pelo menos um alvo mais fácil, porque o seguro cobre também, né, uma cyberdistorção em caso de um ataque imprevisível, né? Mas ele custa realmente muito, muito barato em função do prejuízo que as empresas podem ter. E a gente aí não dá para mensurar, não dá nem para fazer comparações.
Eu acho que transparência gera negócio, né? Porque as empresas querem se conectar com empresas responsáveis. E quanto mais responsáveis forem os nossos parceiros, o nosso meio ambiente de negócios, melhor para todo mundo, não é verdade?
Exatamente sobre isso que eu queria fazer minha última observação. Me parece que a LGPD, ela traz, eu não consideraria nenhum um projeto no sentido literal do projeto, que tem um começo, meio e fim. Eu acho que está mais relacionado a um novo estilo mesmo de trabalhar, gerenciar as suas informações, como você está centralizando as suas informações. Quer dizer, em quantos outros locais a mesma informação que você tem, ela é replicada? Por que ela é replicada? Então, ela traz tantos questionamentos que ela realmente vai mudar o método de trabalho de todas as empresas que se adaptarem, e aquelas que não se adaptarem, eu acho que passam a sofrer um grande risco, inclusive de reputação, porque já não vai ser uma empresa bem vista no mercado para você consumir algum produto, algum serviço, para você se relacionar, para você fazer uma parceria. Então, acho que é uma pressão positiva que faz nas instituições para que todas consigam tratar, né, os dados das pessoas de uma forma responsável.
O podcast da Quecum Comunicação conversou com Paulo Perrotti, Luiz Cota e Guilherme Pereira. Obrigado pelo bom papo sobre LGPD e nos vemos numa próxima oportunidade. Obrigado a vocês três, viu?
Grande abraço.
Muito obrigado.
Obrigado, tchau para vocês. Obrigado.
Obrigado, um abração.